With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nem sábado, nem domingo. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona.
O homem com a mão atrofiada na sinagoga dos judeus é um claro recado da incapacidade de fazermos algo para Deus. O ensino é o mesmo do homem paralítico do capítulo 1, que foi perdoado de seus pecados antes de ser curado de sua paralisia. Esta é a ordem das coisas. Primeiro vem o perdão e a salvação, que se recebe pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Depois, como consequência, as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Tudo isso em Efésios 2, de 8 ao 10. Mas o que preocupa os judeus agora não é o bem-estar do deficiente. O que preocupa eles é o sábado. Este, o sábado, apareceu primeiro no Jardim do Éden, conectado ao primeiro homem, Adão, o qual era do pó da terra. E depois o sábado volta na lei mosaica. A lei fora dado para o mesmo homem e tendo em vista a mesma terra. E o que Deus fez com a linhagem de Adão, esse homem terreno? Colocou um fim nela na cruz e inaugurou uma nova criação em Cristo ressuscitado. Por isso, em 1 Coríntios 15, nós vemos Jesus como o último Adão, que é o derradeiro exemplar da raça adâmica. E então ele é apresentado como o segundo homem, como protótipo da nova criação. Deus não trocou o sábado por outro dia. Deus trocou o homem, ao qual tinha sido ordenado guardar o sábado. Se você ler Atos dos Apóstolos, verá que os cristãos aparecem ali indo à sinagoga ler as escrituras do sábado, como qualquer judeu, e até mesmo celebrando a ceia do Senhor no dia do Senhor, que nós chamamos de domingo. Eles ainda não entendiam o que era a igreja, o mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, como escreve Paulo em Efésios 3:9, um mistério que seria revelado a Paulo. Então, eles perceberam que não fazia mais sentido, quando esse mistério foi revelado, eles perceberam que não fazia mais sentido guardar um dia conectado à lei e à velha criação. Mas o sábado voltará, sim, a ser guardado por judeus e gentios no milênio, na terra, e representa também o descanso eterno, quando não haverá um dia, mas a eternidade para ser dedicada a Deus. Enquanto isso, os cristãos se ocupam com o Senhor no dia do Senhor. Neste dia, ele ressuscitou como cabeça de uma nova criação que nada tem a ver com a lei, mas está toda fundamentada em graça. O seu caráter é muitíssimo mais elevado que o caráter do sábado. O caráter do primeiro dia da semana é mais elevado que o caráter do sábado de descanso da criação e da lei, coisas para as quais o crente em Jesus está morto. Os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito assim: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Gálatas 3, de 10 a 13. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, curar o homem da mão atrofiada. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Marcos 3, de 3 a 5. Se Jesus não era o Messias, por que achar que ele iria curar o enfermo? Se ele aleijasse um homem são, aí sim eles teriam razão de reclamar. Mas curar um doente? Para saber o que se passa no íntimo daqueles judeus, nós recorremos à palavra de Deus, que é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. A Hebreus 4:12 fala isso. Mais tarde, Pilatos saberia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Isso está em Marcos 15:10. E basta ver o que levou o rei Herodes a tentar eliminar Jesus, ainda infante, para saber que os judeus pensavam igual aos servos da parábola de Lucas 19:14, que diziam assim: não queremos que este homem seja nosso rei. Quando os sábios, vindos do Oriente, perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ao consultar os mestres da lei, eles citaram a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Isso está em Mateus 2, de 1 a 6. Mas eles malandramente omitiram o final da passagem, da profecia, que dizia assim: e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia falava de um ser que remontava o tempo, Jesus, o Filho Eterno de Deus, Deus e homem. Agora, na sinagoga do nosso capítulo, Jesus decide restaurar a mão do homem, pedindo que ele se levante e fique bem no centro das atenções. Ninguém poderá negar que era Deus agindo ali. Estenda a mão, ordena ele, e a mão é restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Marcos 3:6 diz isso. Em que dia eles trabalharam nessa conspiração? No sábado. Com quem? Com seus tradicionais adversários, os herodianos. Percebe a contradição aí? Eles rejeitam quem faz o bem no sábado e no mesmo dia formam uma quadrilha para tramar o mal. Assim é todo aquele que rejeita a graça e se apoia em sua própria interpretação da lei dada a Moisés. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Marcos 3, de 7 a 8. Após ele ter sido rejeitado pelos judeus que esperavam vê-lo fazer um milagre no sábado, Jesus se retira em direção ao mar. E o mar é uma figura dos gentios e das nações. O capítulo 11 de Romanos mostra que a rejeição de Jesus pelos judeus abriu o caminho para a bênção dos gentios. Esta verdade é negligenciada pela maior parte da cristandade, que acredita que Deus teria desistido dos judeus para fazer da igreja a continuação de Israel. Não. Todavia, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Escreve Paulo em Romanos 11, de 1 ao 2. E ele continua revelando um princípio existente ao longo de todas as Escrituras, que é o da seleção por Deus de um remanescente fiel quando a massa do povo se desvia da verdade. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça, escreve ele em Romanos 11, 5. Se por um tempo Israel esteve endurecido e foi deixado de lado, chegará o momento em que será aceito. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Romanos 11, versículo 15. Nos versículos 25 e 26 de Romanos 11, Paulo afirma que ocorreu um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Isto mostra que no futuro Deus ainda voltará a tratar como remanescente do seu povo terreno, que ele chama de todo Israel, para cumprir neles todas as promessas dos profetas ainda por se realizarem. Afinal, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, como fala em Romanos 11:29. Mas voltando ao nosso capítulo 3 de Marcos, repare que essas muitas pessoas que agora seguem a Jesus são os que ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, como diz em Marcos 3:8. Isto é significativo porque aponta para a diferença entre o judeu que queria ver para crer e aqueles que são da fé, para os quais basta ouvir. Quando Tomé duvidou da ressurreição, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Isso está em João 20, 27 a 29. E se você está entre os que não viram e creram, é de você que Jesus está falando. É você quem é feliz. Neste capítulo 3 de Marcos, após a oposição dos judeus, nós vemos outras seis ocasiões em que os homens e demônios tentam atrapalhar Jesus. Aquilo que começou como um interesse genuíno, pois ele havia curado a muitos, se transformou num movimento desenfreado, pois os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, em Marcos 3:10. Então, por causa da multidão, disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Marcos 3:9. Essa é a primeira oposição, o primeiro obstáculo ao ministério de Jesus. Esse episódio não é o mesmo do capítulo 4, quando Jesus se afasta da praia em um barco para ensinar a multidão. Aqui a multidão coloca obstáculos ao seu ministério, pois em meio a pessoas havia possessos de demônios. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Marcos 3, de 11 ao 12. Depois, nós temos o versículo 19, que fala de Judas Iscariotes, que o traiu, um outro obstáculo ao seu ministério. E no versículo 20, a multidão volta a atrapalhar a comunhão entre Jesus e os discípulos. No versículo 21 e do versículo 31 ao 35, os seus familiares irão dizer que ele sofre de problemas mentais. E nos versículos 22 ao 30, são os religiosos judeus que voltam ao ataque, acusando Jesus de possessão demoníaca. Em Atos 16, existe o episódio de uma jovem possessa, que por muitos dias fez propaganda, entre aspas, não é, do trabalho de Paulo e Silas, ao proclamar pelas ruas: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Isso está em Atos 16, 17 ao 18. Mas repare que ao anunciar Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo, aquele demônio não dava testemunho de Jesus, mas os servos que pregavam. Será que você é capaz de identificar o falso evangelho, tão popular em nossos dias no rádio e na TV, que exalta e dignifica o pregador ao invés do Cristo que ele deveria pregar? Paulo expulsou o espírito maligno e interrompeu aquela falsa ajuda vinda das trevas. Deus não aceita o testemunho de demônios na sua obra. E nós devemos também ter cuidado com a ajuda de pessoas que possam atrapalhar, ou por serem pessoas com mau testemunho, ou por não entenderem a graça de Deus. Como aconteceu comigo num pequeno povoado de Goiás, quando eu pedi a ajuda de um morador local, que se apresentava como crente, para ele me indicar um lugar onde existisse um bom número de pessoas às quais eu pudesse pregar o evangelho. Ele me levou até uma casa e quando eu terminei de falar da salvação pela fé em Jesus, que morreu e ressuscitou, o homem completou assim: é, mas não adianta só crer em Jesus não para ser salvo, é preciso também guardar toda a lei.
Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.